Desejamos cumprimentar todos os irmãos no Brasil que estão desejando esse encorajamento nas palavras do Senhor que cada vez mais encontramos para esclarecer mais e mais esse caminho tão estreito e apertado. Como já mencionei a vários de vocês, meu desejo é de começar apresentando alguns resumos das palestras, das mensagens que estão sendo pregados aqui, de forma resumida, pelo menos, traduzido ao português, para vocês ouvirem, para vocês terem uma ideia um pouco mais ampla da visão, do encorajamento que estamos recebendo, para que mutuamente sejamos edificados nessa fé, nesse caminho, e que tenhamos essa comunhão para estarmos juntos nesse caminho. Espero que eu possa servir para o benefício de vocês em traduzir essas mensagens. Eu quero ser um pouco mais fiel em dedicar-me a isso. Então, a partir daqui eu vou compartilhar um pouco sobre o que foi compartilhado, o que foi pregado hoje, esse domingo, o fevereiro. Estamos em 16 de fevereiro. E a mensagem foi titulada A Batalha para as Nossas Almas. Então, vamos começar. Bom, sempre procuramos a oração, a sabedoria divina de Deus sobre nossas reuniões, sobre nossas vidas, e que Deus nos enche com o Espírito Santo, o Espírito da sabedoria. Então, começando, antes de começar em Hebreus capítulo 9, a Bíblia fala de Cristo sendo a luz do mundo, a luz que ilumina todo homem. Ontem, noite, pregando na rua, chegou algum rapaz que estava perguntando sobre a diferença entre Buda e Mohammed e vários homens, líderes religiosos de outras religiões, e qual é a diferença entre eles e Cristo. E ele perguntou por que temos que excluir todos os demais religiões, todos os demais personagens através da história que fundaram religiões, e enfocar exclusivamente em Cristo. E começamos a explicar a ele que a luz que ilumina todo homem é Cristo. A palavra de Deus chegou a todo o mundo, e o Espírito de Deus está tentando iluminar todos os homens. E personagens, homens como Buda, os filósofos, alguns deles dedicaram muito tempo das suas vidas para procurar a verdade. E tanto foi a dedicação das suas vidas à verdade eles chegaram a algumas conclusões de forma que até para fazer com que muitas das religiões do mundo têm muitas coisas parecidas. Porque existe entre todo o que vemos, através de tudo, existe um pouco desse espírito que está tentando iluminar e guiar os homens até a verdade, ensinando valores maiores, ensinando muito mais do que está acontecendo dia a dia. E muitos desses homens ouviram ou enxergaram um pouco dessa luz. E por isso não é nossa responsabilidade juzgar o lugar ou o que vai acontecer no dia do juízo com tais homens ou filósofos dos tempos passados. Mas quando Cristo chegou, ele não chegou como qualquer outro homem desses que estava procurando essa luz, ou o homem que estava ouvindo ou enxergando essa luz como os demais. Ele chegou como a luz mesmo. Ele era essa própria luz. Era aquela luz, tentando iluminar todos os homens. E chegou em carne própria, em forma de homem. E ele começou a falar dessa luz. E esse mundo o matou. Porque tanto luz era exatamente o que eles não desejavam. Porque os homens amam mais as trevas que a luz. Porque suas obras eram más. Cristo veio como a luz do mundo. Para que nós possamos ser libertos de todas as coisas que nos cautivam. Cristo veio para trazer liberdade. Liberdade das coisas que estão prejudicando e destruindo as nossas almas. Então, começando em Hebreus capítulo 9, começando em 9, de verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de becerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros é a cinza de uma novilha esperdidos sobre os contaminados, ou santificam quanto a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo, se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. É dizer que Cristo chegou para libertar ou livrar as nossas consciências para o fim de termos uma consciência purificada de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. No jardim de Éden, quando o homem cedeu à tentação de Satanás, Satanás aproveitou da oportunidade para contaminar sua consciência. E desde então, nossa vontade ou nosso livre arbítrio de tomar decisões ficou preso, ficou cautivado por Satanás mesmo. Mas quando Cristo chegou, ele apresentou aos homens a oportunidade, dizendo: quem quiser, venha. Quais quiseram. Cristo nos apresenta a oportunidade de escolher a vontade de Deus por nosso próprio livre-arbítrio, por nossa própria vontade de entrar em seu reino. Uma das táticas de Satanás é de usar ou aproveitar dos sentimentos ou as emoções do homem para tentar, para cautivar o homem. Envidia, ciúmes, ódio, raiva, desejos sexuais ou concupiscências. Quais são esses, ou de que estão compostas essas emoções? Qual é a natureza desses sentimentos emocionais? Como podemos definir raiva? O que é raiva? Ou de que provém? Ou de que está composta? Podemos enxergar os resultados, os frutos da raiva. Mas o que é raiva na sua essência? O que é concupiscência ou envidia? Sabemos quais são os resultados. E que são essas coisas? Jesus falou dessas coisas como coisas que vêm de dentro do homem e contamina o homem de dentro. E podemos enxergar a evidência e os resultados dessas coisas. Mas essas são as coisas que Satanás utiliza para cautivar as nossas almas. Raiva e falta de perdoar aos outros e tantas coisas. E são coisas que começam dentro das nossas mentes, do nosso pensar. E daí Satanás começa a tentar nos levar a tomar decisões ruins que têm como resultado as obras do nosso corpo. Ou é dizer, a batalha começa em nossas mentes. É nosso pensar, e dali nós atuamos segundo o que pensamos. Os pensamentos que dominam é o que leva os pensamentos que domina nosso interior são levados a cabo por nosso exterior, E tais são os frutos da batalha que começa em nossa mente. Tais são os frutos das influências que começam como tentação por Satanás. E esses desejos, essas tentações, de uma vez que levamos a cabo esses pensamentos, o que acontece desde então? Nossa consciência nos condena, porque não estamos ouvindo a Deus. E isso nos deixa numa armadilha, uma rede de uma consciência contaminada, onde não temos a liberdade de nem escolher o que Deus quer que fazemos. É dizer que somos, então, escravos, sem essa vontade, sem esse livre-arbítrio de escolher as coisas opostas, como mansedumbre, bondade, fé, amor, a atitude de perdoar e a pureza de coração. Essas coisas estão longe do nosso alcance nessa armadilha. Quando ficamos atrapalhados ou cautivados em nossa consciência, com uma consciência suja, sem nos permitir sair dessa armadilha, Jesus veio para o fim de nos libertar dessa armadilha, de nos libertar de uma consciência contaminada. Por isso a Bíblia fala de que não existe nenhuma condenação para os que andam na luz, para os que estão em Cristo Jesus. Essa condenação foi tirada e agora podemos escolher seguir a Cristo. No Romanos, capítulo 2, em Romanos, capítulo 2, começando de verso 1 até 16, ressaltando, sobretudo, o verso 14, onde diz o seguinte: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Nossa consciência pode nos acusar, ou pode nos defender, ou pode ser uma consciência limpa, acusando ou defendendo. Tem pessoas que, quando são, ao ficar confrontados com o pecado em sua vida, sua consciência começa a se defender. Eles começam a procurar uma defesa, uma forma de desculpar suas ações. Até simplesmente confiar no que Cristo fez para desculpar e justificar qualquer tipo de comportamento contra a vontade de Deus, enquanto sua consciência está se defendendo por uma confiança falsa, sem base. Enquanto outras pessoas têm uma consciência sempre acusando, até ficaram sem saída, contaminados, de uma consciência contaminada. Mas Cristo chegou para nos livrar desse comportamento. Cristo chegou para nos livrar da nossa consciência. Eu já ouvi muitas vezes pessoas dizer que eu não me sinto bem. Eu me sinto que algo está de errado. Mas a verdade é que não vamos ser julgados pelo jeito em que sentimos. Vamos ser julgados por meio das nossas ações, por nossos atos. Existem várias artimanhas de Satanás, várias táticas que ele utiliza para fazer com que acabamos não fazendo a vontade de Deus. Uma dessas coisas é de nos acusar, e outra coisa é de justificar ou defender alguma coisa que não está certo. É a nossa forma de agir. Tanto um como o outro são artimanhas de Satanás para cautivar nossa consciência, para cautivar nossa alma e encerrar cada um de nós dentro de nossos atos e ações ilícitas diante de Deus. Ele vai procurar qualquer arma para fazer com que não alcançamos o correto. Muitas vezes eu ouvi mulheres afirmar de que eles não nasce o desejo de obedecer ao seu esposo, ao seu marido. Dentro do seu coração não nasce esse desejo de fazer o correto, ou não sente a vontade de fazer tal coisa. Então, o que acontece é que elas, em vez de fazer o correto, contra a sua vontade, eles, com o raciocínio ou a razão dentro, ou com a ideia de não querer ser hipócrita, achando que fazer o correto, mesmo que não nasce do seu coração, vão acabar sendo hipócritas, eles acabam não fazendo o correto e continuam em seu comportamento desagradável diante de Deus, desobedecendo seu esposo, seu marido e tal. Quero abordar esse tema um pouco de ser hipócrita em Mateus capítulo 21. Em verso 28, temos a parábola dos dois filhos. É que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se o primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Dizeram o segundo, declarou-lhes Jesus. Em verdade, vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Aqui temos uma parábola de um homem que tinha dois filhos e desejando que os dois foram trabalhar, e um deles afirmou dizendo: eu vou, mas não foi. Aqui temos uma quadra dos fariseus, os hipócritas, alguém que afirma ou declara: sim, eu estou, eu vou, eu sou cristão. Mas no momento quando se trata de praticar e pôr por obra, simplesmente acaba não fazendo. Um hipócrita é alguém que é um ator ou sabe fingir, aparentando alguma coisa, mas sem acabar sendo ou sem fazendo aquilo. Apresentou um show do todo o que eles podem fazer, de ser tão religiosos, mas acabam não fazendo ou tomando essa decisão. Mas existe outra pessoa que, mesmo lutando com aquilo que não quer fazer, eu não quero ir levantar e ir trabalhar hoje, eu não quero ou não desejo, nem quero obedecer ao meu marido hoje, ou qualquer coisa, simplesmente eu não quero. Mas essa pessoa logo depois acaba fazendo aquilo de todos modos, como seja. Eu não me sinto como cristão. Entrou um pensamento ruim. Eu passei por uma tentação. Tenho uma luta. Sinto raiva. Sinto amargura. Sinto a falta de perdão enquanto uma pessoa. Mas eu levanto e eu faço o que tenho que fazer. Qual dos dois agrada a Deus? Aquele que diz: eu vou ser honesto. Eu quero ser honesto. Eu não me sinto fazer aquilo, então eu não vou fazer. Ou outro. O outro que diz: eu não me sinto bem, eu não me agrado fazer isso, mas como seja, eu vou fazer, eu vou acabar cumprindo aquilo. Aquela pessoa que acaba fazendo o que tem que fazer, sem importar seus sentimentos, suas emoções. Temos essa ideia de que o cristianismo se trata de quando sentimos o perdão de Deus, ou temos essa emoção de que tudo está maravilhoso e achamos que somos honestos assim, a apresentar nosso cristianismo assim. Mas o cristianismo verdadeiro é quando chegam os tempos difíceis e se torna difícil, se torna duro, se torna desagradável, e confrontamos de quem somos realmente, de quem realmente somos, e acabamos fazendo o correto. Mesmo assim, sabendo que isso é o que tem que fazer, como aquilo, como esse senhor que Jesus mencionou na parábola. Hipócrita é uma pessoa que não faça o que apresenta, escondendo através de uma falsidade. E muitas vezes tem pessoas que estão lutando sem se sentir cristão. Existe muitas vezes essas pessoas que continuamente estão auto-se enfocando em si mesmo com preocupações de sentir indignos e sem valor e tal. E muitas vezes isso é um resultado de simplesmente egoísmo. E Cristo veio para nos libertar desse comportamento. Em vez de simplesmente ser honestos e confrontar as coisas tal como são e ser o que temos que ser. Levantar, dizer, eu não me sinto tão como devo sentir, mas eu vou colocar a um lado, eu vou abrir mão do que eu sinto e eu vou fazer o que eu sei que eu tenho que fazer. Se simplesmente atuaríamos segundo o que sabemos que deveríamos fazer, isso cambiaria tudo. E seria incrível da forma em que nossa consciência começa a ficar limpo. Cristo veio para nos libertar dessas coisas, mas se torna muito difícil abrir mão das nossas atitudes más, da nossa falta de perdoar a outra pessoa, da nossa raiva e tal. Em vez de simplesmente dizer, eu vou abrir mão dessa situação e eu vou fazer o que é o correto. Eu vou começar a operar o perdão em minha vida e tratar esse assunto. Algumas pessoas estão escondendo detrás de uma religião. Outras pessoas estão simplesmente agarrando a religião, assegurando a religião. E o remédio para essa armadilha é simplesmente fazer o que é correto. É tão fácil ficar mergulhado ou sufocado pensando em tantas situações onde cometemos erros e pensando aquilo, pensando em outra, e podemos ficar tão atrapalhado, encerrado, auto-se enfocando no passado e perder a oportunidade que fica em frente para não acabar tomando o próximo passo que nos apresenta por estar olhando para trás. Então você errou. Levante de novo e tente de novo. Jesus quer que sejamos real, verdadeiros, agora, hoje mesmo. Agora eu quero compartilhar minha própria opinião acerca de alguma coisa que eu estou vendo. Se trata do Facebook. É alguma coisa que odio. É dizer, o Facebook para mim é alguma coisa repugnante. Acabamos de apresentar uma cartaz na própria igreja lá de fora que diz: a Facebook é a fofoca com os dedos. E não somente o Facebook, mas a internet inteira é uma forma de que uma pessoa pode, escondido no sótano, no quarto, pode aparentar qualquer coisa que quiser, apresentar qualquer coisa a qualquer pessoa no mundo, sem saber. Uma pessoa pode escrever grandes coisas, construindo um personagem maravilhoso, dizendo todas as palavras certas em Facebook. Isso é hipócrita. E por outro lado, podemos ser tão honestos, dizer coisas que nunca diríamos frente à pessoa, à outra pessoa, sendo tão real, tão verdadeiros, mesmo escondidos de trás da computadora. Não depende de ser Facebook, pode ser realizado em muitas formas. Tem muita forma de ser hipócrita. Só estou dizendo que o Facebook é um meio muito útil para levar a cabo essa hipocrisia cristã hoje. Se pode esconder e ser real, se pode esconder e fingir, mas tal qual um como o outro é hipocrisia. Deus quer que sejamos agora. Satanás roubou nossa vontade, nosso livre-arbítrio, mas Jesus veio para comprar aquilo que Satanás roubou. E agora podemos tomar a oportunidade de atuar e fazer aquilo que Jesus quer que sejamos agora. Cristo é a luz do mundo. Vamos acabar com 1 de Pedro, capítulo 3, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, ficam envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Vamos parar para pensar um pouco das pessoas falando mal. Quando uma pessoa fala mal de você, você sabe que quando temos uma boa consciência diante de Cristo, diante de Deus, qualquer coisa que uma pessoa pode falar contra você não vai fazer o menor dano. Não, nem deve afetar nem o mínimo a você, se você tiver uma boa consciência diante de Deus. Hoje as pessoas se tornaram tão sensativos ao que os outros estão falando deles. E muitas vezes é porque quando surge uma fofoca ou alguma crítica ou alguma coisa, a pessoa mesma reconhece que tem muita verdade naquilo e começa a sentir mal porque não tem uma boa consciência. E logo começa a construir um muro entre ele e outras pessoas, e esse muro se torna se torna exatamente aquilo que mantenha cautivo a essa pessoa, e ficamos cautivados dentro dos nossos muros. E uma pessoa não podemos ajudar uma pessoa que começa a se isolar das outras pessoas dentro desse muro, de se defender das críticas, de se defender das quando uma pessoa fala mal. E tem toda esta muralha, todo esse muro, essas paredes construídas. E se torna impossível ajudar uma pessoa assim até que ele mesmo comece a destruir e quebrar esses muros que ele mesmo construiu. E Cristo veio exatamente para resgatar e para livrar cada um de nós da nossa consciência contaminada, desse comportamento. E por meio de simplesmente andar na luz dele, abrir mão das nossas próprias vidas e deixar que nossa consciência comece a se limpar por meio de andar na luz, fazendo a vontade de Deus. Continuando aqui em 17, porque se for a vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Isso é bom. Aqui diz que é bom sofrer por praticar o que é correto. É melhor, se for a vontade de Deus, compartilhar com essa comunhão, passando pelo mesmo que Cristo passou. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os Espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, oito pessoas, foram salvos através da água, a qual figura o batismo agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Essa semana eu estava contemplando o batismo. O batismo é um símbolo o que acontece a um homem morto. O que acontece a um defunto? São sepultados, enterrados. É o sepultamento, é o enterro de um homem morto. Assim é o quadro. Você não morre depois de ser enterrado ou sepultado. O batismo, ou seja, um tipo de funeral, é alguma coisa que acontece depois de morrer. E você fica enterrado, é sepultado porque você morreu. Isso é o que significa o batismo. Isso é o que dá valor ao batismo, quando sepultamos o homem morto. Ou esse homem que já morreu está sendo colocado no chão, no sepulcro. E o homem novo vai se levantar, ressuscitar. O que faz com que um batismo seja válido é quando uma pessoa, antes de ser batizado, já morreu. No antigo pacto, os sacrifícios somente serviam para o fim de livrar as pessoas do castigo merecido pelos pecados deles. Mas o sangue de Cristo, o sacrifício dele, sirve para nos livrar desse comportamento de pecar. Nos livrou do castigo O outro nos livrou dos mesmos atos, do mesmo comportamento que merecia o castigo. Para que possamos levantar de novo como um homem novo. Por isso, o sangue de Cristo nos limpa de uma consciência, numa forma que os sacrifícios dos bodes, dos cordeiros, não podiam fazer no antigo pacto. Então, acabou a pregação e havia vários comentários depois, com algumas ideias interessantes. Eu vou tentar compartilhar alguns aqui. Um irmão, acho que foi Norman. Norman perguntou sobre uma situação que ele confrontou na rua quando ele estava pregando na faculdade o dia quarta-feira. Um rapaz chegou perguntando a ele sobre pensamentos, maus pensamentos. Se um pensamento mau fosse igual como fazer o ato desse pensamento. Se tal qual o pensamento como o ato era igual o pecado. E ele compartilhou algumas ideias, mas queria verificar se havia algo mais que para esclarecer a resposta sobre esta pergunta. Enquanto os pensamentos, o pensamento que domina é o pensamento que levamos a cabo. O pensamento que servimos, isso é o que se torna o pensamento que domina. Existe o verso que diz, a quem servimos, servos somos. Ou servimos o pecado para a morte, ou servimos a Deus para a vida. E existe essa batalha em nossas mentes. Entram pensamentos que vêm de Satanás mesmo. Muitas vezes não são nossos pensamentos, mas nós temos que tomar uma decisão de obedecer ou servir esses pensamentos ou abrir mão deles. Podemos deixar que esses pensamentos nos dominem, ficando até culpados de consciência, ou nos levantamos e batalhamos contra esses pensamentos, dizendo não, ou até que eu errei, mas eu vou vencer, eu vou andar na luz. O que acontece é que quando perdemos a batalha, é quando desistimos. A batalha é para nossa alma e para nossa mente. E vamos a lutar nessa batalha durante todas as nossas vidas. E isso não melhora através dos anos. Enquanto mais velho ou mais idade que eu tenho, se torna às vezes até mais difícil essas batalhas. O irmão lá na congregação está compartilhando de que as boas obras, um bom pensamento não se torna uma boa obra até que está feito. Não é uma boa obra até que está obrado. Estamos num campo de batalha. E a alma, podemos dizer, é um, é neutral e depende por qual lado nos deixamos que qual pensamento, qual aonde nos deixamos ir. O irmão Marcos compartilhou outra coisa a respeito das emoções, que somos muitas vezes dominados pelas emoções. E hoje existe um montão de literatura e materiais religiosos evangélicos que se trata das emoções como um meio para chegar a Deus. Falando sobre o sentir um chamado, sentir ser guiado por Deus a fazer tal coisa, dependendo de um sentimento que nasce do coração, e tanta coisa assim que depende das emoções. Exatamente aquilo que Cristo nos ensinou. De qual provém as emoções? São coisas que realmente têm muito pouco valor enquanto nosso relacionamento com Deus. De que vale quando nasce um amor em nossos corações para todos, para outra pessoa? Isso não tem nenhum valor. Um cachorro, de um cachorro nasce amor para lambar a cara do seu dono. Isso não faz com que o cachorro tenha algum mérito. Quando existe um valor, é quando amamos, como Cristo falou, até os nossos inimigos. Esse amor que nasce do coração é exatamente aquilo que Cristo falou ou declarou como alguma coisa que não tem valor. Até os publicanos e os pecadores amem a seus amigos e as suas famílias. Mas sejamos perfeitos como nosso Pai é perfeito, amando até os nossos inimigos, amando quando é difícil, amando quando não é mais que uma emoção. E fazendo a vontade de Deus quando nos sentimos guiados, quando não nasce do coração. Isso é quando deixa de ser uma emoção e se torna fé. Isso é a diferença. As emoções são mecanismos carnais dentro de nós para preservar nossas vidas. Cristo nos falou que temos que negar as nossas vidas para seguir a Ele. É dizer que existe algum ponto em quando temos que vencer essa carne e nossas emoções para seguir a Ele. Isso é quando exige a fé. A fé sobrepassa nossas emoções, sobrepassa o que nasce dentro do nosso coração e nos leva a alguma coisa maior que nós mesmos. Isso é quando morremos. Ou temos que morrer. Temos que perdoar nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Estamos numa batalha e essa batalha não acaba até a morte, até acaba essa vida. E por isso temos que passar por essa batalha, porque o céu é reservado para as pessoas dispostas por sua própria vontade de fazer a vontade de Deus. Deus está procurando as pessoas que querem, estão dispostos a fazer a sua vontade. E temos que tomar essas decisões agora, nessa vida. Glória a Deus.